Existem civilizações suprafísicas que evoluem neste planeta em dimensões que normalmente são pouco acessíveis à nossa consciência externa. Porém, o contato com essas civilizações é essencial para o prosseguimento da vida sobre a Terra. Então, é parte do plano de evolução, está colocado para nós, como humanidade terrestre, estabelecermos um contato mais direto e mais consciente com estas civilizações sutis, suprafísicas e muito mais evoluídas do que nós. Para que isso possa acontecer, está em ato um processo de maior interação, um processo de união entre dimensões e entre planos de consciência. Então, para que esse nosso relacionamento com seres, com civilizações que existem em outras dimensões possa acontecer de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais direta, é necessário que os níveis de consciência na Terra estejam mais interligados. E isso está acontecendo hoje. E isto é obra na Terra de energias do Sol, de energias cósmicas, de grandes consciências que estão presentes no planeta e da atividade dos espelhos dos centros planetários. As principais civilizações suprafísicas que participam desse trabalho de interligar os níveis de consciência, elas estão vinculadas ao que nós chamamos os centros planetários. Então, existem 7 centros planetários principais, e a esses centros estão vinculadas certas civilizações intraterrenas. E, de maneira especial, Mirnajá desempenha este papel, porque Mirnajá, como centro planetário, sintetiza para nós, humanidade terrestre, a energia de todos os outros centros. Então, Mirnajá é como se fosse um transformador que possibilita que a energia e os impulsos irradiados pelos centros planetários, os 7 principais, possam ser ajustados, possam ser dimensionados, possam ser organizados e emanados para a consciência terrestre. De maneira especial, Mirnajá sintetiza a energia dos 3 espelhos maiores, dos 3 centros planetários maiores, Mictlan, Erques e Aurora. Então, Mirnajá desempenha um papel muito importante hoje nesse sentido, no sentido de interligar esses níveis de consciência, essas dimensões, e possibilitar que a nossa consciência humana, purificada, elevada, possa estabelecer um relacionamento com essas dimensões internas, que, num certo sentido, correspondem à vida do nosso ser, correspondem à trajetória evolutiva do nosso ser. Como analogia, nós poderíamos dizer que Mirnajá é como se fosse um grande tear na consciência terrestre. Então, Mirnajá recebe os fios de todos os centros planetários. E aqueles fios, cada um com a sua cor, né, a cada ciclo planetário, as emanações dos centros planetários assumem uma certa cor, uma certa intensidade. Aqueles fios são enviados para Mirnajá. Mirnajá tece aquele padrão que deve se manifestar sobre a Terra, o padrão da vida evolutiva que deve ser manifestado aqui. Existe uma ligação muito íntima, uma ligação muito direta de Mirnajá com Mictlan. E Mictlan é o centro regente do planeta. Mictlan irradia a luz da vida divina. Então, para que Mirnajá possa desempenhar este papel, Mirnajá possa tecer este padrão, é necessário esse contato direto com a vida divina. Então, os desenhos que vão aparecer neste tecido são os desenhos da vida divina, da vida que deve ser manifestada sobre a Terra. Então, quando nós começamos a entrar em contato com as energias de Mirnajá, né, isso acontece interiormente, e uma certa altura pode se projetar aqui, como está se projetando sobre a Terra, nós começamos a entrar em contato com os padrões da vida divina, projetados por intermédio de Mirnajá, nessa tecelagem, no nível espiritual, no nível intuitivo e até no nível material, mental, emocional e etérico-físico. Então, esses padrões, eles vão tentando permear a vida terrestre. Eles estão permeando a vida terrestre, mas vão conseguir chegar aqui embaixo, no nível material, no grau que for possível, no grau que eles puderem se projetar. A visão humana da vida, das situações, dos fatos, das crises, é uma visão que olha esse tecido na parte de baixo. Então, os fios estão cruzados, os fios estão de uma maneira que nós não podemos compreender aquele desenho. Nós vemos aparentemente um padrão de desarmonia, mas nós estamos vendo o fundo daquela tecelagem, nós estamos vendo a parte revés daquela tecelagem e não compreendemos o que está ali, com a visão humana. Se nós conseguimos a visão intuitiva, se nós conseguimos ver a vida com os olhos da alma, nós já começamos a enxergar aquele desenho pela parte de cima, com os padrões de beleza, de harmonia, que devem ser manifestados. Então, cada fio, cada cor está na posição correta, está combinado corretamente e espelhando um desenho de grande beleza, de grande harmonia, que é um desenho que corresponde à humanidade futura. Não corresponde ao que passou, corresponde à humanidade futura, corresponde àquilo que nós devemos manifestar como seres internos, que nós devemos manifestar, é o desenho da nossa vida sobre a Terra, como almas, como grupos internos, como humanidade. Existe um padrão de harmonia. Isso está sendo tecido por Mirnajá, está sendo tecido permanentemente em conjunção com todos os centros planetários. E nós temos um papel nessa manifestação, porque para que este desenho, este padrão, possa se projetar aqui na vida externa, nós somos os intermediários. Então, num certo sentido, faz parte da nossa tarefa como seres encarnados que despertaram, num certo grau, para um chamado do Espírito. Então, para que nós possamos estar interessados em algo que não é a consciência de massa, em algo que não é este jogo de forças que está regindo esses dias finais dessa civilização de superfície, para que a gente possa estar interessado em algo evolutivo, estarmos interessados pelo bem, pela harmonia, pelo que é belo, isso é sinal que, de alguma maneira, esses padrões divinos, por intermédio da nossa alma, estão nos tocando, estão nos chamando. Então, aqueles de nós que estão respondendo a esse chamado, num certo sentido, estão sendo chamados a cruzar os portais de Mirnajá. Então, nós não somos chamados a estar confirmando os padrões desta civilização terrestre que está nos seus estertores, escritores está já nos últimos dias, é uma civilização moribunda, doente, que está prestes a desencarnar. Então, tudo aquilo que é padrão antigo, padrão de funcionamento mental, conceitos, ideias, formas de pensar, apegos, cristalizações mentais, formas de sentir, formas de nos relacionar com os outros seres, com os nossos irmãos, afetivamente, fraternamente, formas de agir, tudo aquilo que são as formas antigas, aquilo não corresponde ao novo desenho. Sem dúvida nenhuma, este novo padrão, este novo desenho, que é a nova consciência que deve se espelhar aqui, tem em si a essência dos ciclos anteriores. Então, existe um fio único que vai de ciclo em ciclo sobre a Terra, na evolução da humanidade e na evolução do planeta. Mas este fio é o fio do espírito. E as formas, as etapas de cada civilização, de cada estado de consciência, aquilo vai mudando, as formas mudam para se adequar ao novo estado. Então, quando nós estamos confirmando os padrões antigos, os modos antigos de nos relacionar, os modos antigos de nós estarmos na vida, a maneira de nós estarmos na sobrevivência, o nosso relacionamento com o alimento, com os elementos da natureza, com o uso do tempo, com as nossas prioridades, tudo isso é a vida sobre a Terra. Então, nós temos que ver o que fazemos com isso, se nós estamos caminhando na direção de, simbolicamente, em consciência, cruzarmos esses portais de Mirnajá e sermos aqui portadores dessa luz interna, ou se nós estamos voltando as costas para essa luz interna e confirmando padrões antigos, que só nos vão trazer dissabores, vão nos trazer momentos de solidão, porque nós só estamos sozinhos quando nós nos afastamos da lei interna. Então, quando nós negamos o nosso ser, nós nos sentimos sozinhos, tristes, deprimidos. Quando nós dizemos sim para essa luz interna, nós nunca estamos sós. Então, é uma questão de opção, de escolha a cada momento da nossa vida. E nós estamos sendo chamados a colaborar nessa tecelagem, a tecermos junto com Mirnajá os padrões que devem ser manifestados aqui. Então, nós temos que saber disso, temos que saber que o caminho para Mirnajá é o caminho do Espírito. E Mirnajá tem vários portais, que são portais na consciência, são portais que correspondem a estados de consciência, a estados vibratórios. E nós estamos sendo chamados a cruzar esses portais. Assim como no passado Hércules cruzou aqueles portais para realizar aqueles 12 trabalhos, e depois daqueles 12 trabalhos vinha algo mais, nós temos que cruzar esses portais de Mirnajá, que são os portais da nova vida sobre a Terra. Nova vida sobre a Terra. E nós estamos vivendo isso, e às vezes nem percebemos. Nós nos ocupamos com tanta coisa, sem importância nenhuma. Nós gastamos tanta energia, tanto tempo, tanta fala, tantas palavras, tanto sentimento, tanta reação, com coisas que não têm importância nenhuma, com coisas que são um peso na superfície da Terra. E os portais de Mirnajá estão aí abertos para que nós possamos cruzar esses portais, ou seja, para que nós possamos ingressar numa outra vida, numa outra consciência, na luz dos mundos internos, que estão todas acesas, ativas, para se projetar aqui. Então, um dos portais de Mirnajá é a entrega incondicional aos mundos internos. Então, quando nós conseguimos que as células físicas, que os canais etéricos, que as células emocionais e mentais vibrem neste padrão, é uma questão vibratória, isto é um fato vibratório. Quando nós conseguimos que essas células materiais vibrem neste padrão da entrega incondicional aos mundos internos, nós estamos ingressando um portal de Mirnajá e vamos ser banhados por uma luz que não é deste mundo, por uma luz que vai projetar, inclusive por meio dessas células, os novos padrões, vai projetar a cura, a beleza, a harmonia, a proteção para que a evolução possa acontecer dentro de uma certa estabilidade. Então, esse é um dos portais. Um outro portal é a dedicação integral às energias de evolução. Então, quando nós conseguimos que os nossos corpos estejam dedicados à evolução, isso significa que nós estamos em contato, num certo grau, com as energias de Mirnajá, com as energias que estão tecendo esses padrões da nova vida sobre a Terra. Porque a nova vida não diz respeito a um benefício próprio, não diz respeito à competição, não diz respeito à autoafirmação, todas coisas velhas do código genético, DNA, coisas animais que foram deturpadas por nós humanos ao longo de épocas. Então, aquilo que era um padrão de sobrevivência animal, nós deturpamos. Então, isso não é a nova vida. A nova vida é um padrão supra-humano, supramental, divino, espiritual. Então, dedicação integral às energias evolutivas, dedicação integral ao plano de evolução. Em outras palavras, dedicação integral ao bem geral. Então, isso se traduz nos fatos pequenos da nossa vida. Dedicação ao bem. Então, como usamos a palavra, como usamos o dinheiro, como usamos o tempo? Dedicação integral ao bem, à harmonia. Então, isso está aí como um portal para que nós possamos cruzar. Um outro portal é um portal da unidade e da harmonia. Então, esse portal da unidade é um portal onde nós percebemos e agimos sabendo que nós somos parte de um todo, nós somos parte de uma vida única e que a nossa ação, ela é importante, ela vibra, ela reverbera dentro dessa vida única. Então, quando o indivíduo começa a se aproximar desse portal, ele começa a perceber a unidade da vida. Ele começa a perceber que aquilo que ele faz é continuação de algo que já vinha acontecendo. E aquilo que ele está fazendo vai repercutir no prosseguimento daquilo. Então, cada pensamento nosso, cada sentimento, cada decisão que nós tomamos, aquilo é parte de uma corrente. Aquilo não nasceu em nós. aquilo é parte de uma corrente, aquilo vai prosseguir dentro de nós e fora de nós, nos seres coligados, no ambiente, na aura do ambiente onde nós estamos, no reino vegetal, nos animais que estão em contato conosco, na aura do planeta. Então, nós somos parte de uma corrente de energias. E essa corrente de energias, ela não é estanque, é algo ativo, é algo dinâmico, que se desdobra. E cada momento de vida nosso, cada momento de vida nosso é parte desse desdobramento da energia, é parte deste desabrochar de um potencial da vida terrestre. Então, uma decisão nossa pode repercutir em algo que está acontecendo do outro lado do planeta. Uma decisão nossa, num momento de prova, pode permitir que um indivíduo do outro lado do planeta se salve, ou seja, curado. Nós desconhecemos as inter-relações que existem dentro do campo planetário. Quantos fios nós tecemos ao longo de todas as vidas que nós tivemos sobre a Terra? Todos esses fios formam uma trama nos planos sutis e nos níveis internos. Então, um movimento nosso, um momento de vida nosso, repercute em toda aquela trama. A vida é única. Então, quando nós começamos a nos aproximar deste portal, esta ilusão da separatividade, esta ilusão do egoísmo, este monstro que nós ficamos alimentando ao nosso lado e que, a uma certa altura, ele vai querer avançar em nós. Quando nós deixarmos de dar alimento para ele, ele vai querer avançar em nós, porque nós alimentamos ele todo o tempo, ao longo das encarnações. Então, quando esta ilusão do egoísmo, esse monstro que nós construímos, vai se dissolvendo, ou seja, quando nós começamos a nos aproximar deste portal da unidade, nós começamos a ver que a vida é outra coisa. E começamos a ver que nós somos parte de uma progressão da vida. Nós não somos sozinhos. Então, esses padrões de Mirnajá se projetam aqui fora como vida monástica, como vida essênia. Aquilo que foram os essênios há séculos atrás, aquilo emanou como padrão de vida, como consciência, de Mirnajá. Aquilo era inspirado por Mirnajá. Então, a vida nova, a nova consciência, se projeta aqui fora como vida consagrada. Então, vida monástica, vida essênia, vida consagrada, são as vias que nos conduzem, são o nosso trajeto para a vida divina, que é esta grande mãe que está nutrindo a existência terrestre com esses padrões. Então, essa energia de Mirnajá, esses portais de Mirnajá, nos conduzem para esta luz de Mictlan, que é a vida divina, que é a única razão de nós existirmos sobre a Terra. Quando nós começamos a ser tocados por isso, não? Recebermos esse chamado de deixarmos a vida velha, de deixarmos os padrões velhos, de deixarmos esta decomposição da vida humana, esse modo de sentir possessivo, esse modo de amar possessivo, esse modo de pensar crítico. Quando nós recebemos esse chamado para a unidade, para manifestar a vida divina, nós começamos a passar por provas, provas que vão nos confirmar nesse trajeto. Então nós assumimos esse caminho não por nós mesmos. Nós assumimos esse caminho pela vida divina, pelo bem geral, pela harmonia, pelo belo. Então, é este o motivo de nós estarmos trilhando esse caminho. Nós assumimos esse caminho não para o nosso próprio progresso individual, para nós sermos evoluídos. Não. Nós assumimos esse caminho para o progresso e para a evolução da vida divina aqui, a evolução da expressão da vida divina aqui, da manifestação dos padrões divinos sobre a Terra. Então, muda o motivo de nós estarmos sobre a Terra, muda o motivo de nós estarmos nas situações, de nós estarmos na vida. Nós estamos na vida não por nós mesmos, nós estamos na vida pela vida divina, porque nós devemos ser os canais, devemos ser os mensageiros, devemos ser os construtores desta vida divina aqui, sobre a Terra. Então, isto quer dizer que nós não podemos impor a este caminho as nossas próprias condições. Nós não podemos impor à consciência divina os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas condições para trilhar este caminho. É o contrário. É a consciência divina que vai nos dizer quais são as condições para fazer esse yoga, para trilhar este caminho, para nos unirmos a esta consciência de unidade, para nós sermos esta consciência aqui. Então, isto muda muito a nossa colocação diante do mundo interno. O mundo interno não vai seguir as nossas preferências e os nossos caprichos. O mundo interno vai nos indicar, vai nos inspirar quais são os passos que nós devemos dar. E quando chega o momento de nós fazermos isso de verdade, existe uma fase prévia que nós ensaiamos este passo. Mas quando chega o momento de darmos esse passo realmente, nós vamos estar totalmente dependurados sobre um vazio. Nós vamos ser levados até os níveis humanos, não podermos decidir fazer por nós mesmos, porque as nossas células têm que aprender a estar totalmente entregues à vida divina, à vida do Espírito, à luz do Espírito, ou, em outras palavras, à luz de Mirnajá. Quando nós vamos sendo tocados por essas energias internas e a nossa aura vai se sensibilizando, porque essas energias internas vão mudando o padrão de vibração das células, em outras palavras, da nossa aura, do nosso campo energético. Como espelhos, nós vamos ficando mais sensíveis, nós passamos a captar mais, as imagens que são projetadas em nós ficam mais nítidas, mais puras, com menos interferências. Então, pode acontecer de nós começarmos a perceber situações dos mundos internos ou dos planos sutis, nossas ou de seres que estão em contato conosco. Então, nós temos que começar a nos adestrar neste aprendizado. É uma linguagem nova que nós temos que aprender. É como se fôssemos aprendendo um novo idioma, que é um idioma simbólico. É um idioma que vai nos colocando em contato com esses padrões do mundo interno. Então, vão nos colocando em contato com a instrução interna, vão nos colocando em contato com a realidade interna dos seres e das situações. Então, há indivíduos que têm visões, há indivíduos que têm percepções etéricas, aromas ou cores nos planos sutis, sons de harmonia, mas é importante o indivíduo saber que isto não é a meta, não é a finalidade. A finalidade é nós cruzarmos os portais, nós ingressarmos uma nova consciência. O fim é nós nos irmanarmos, nós nos unirmos a essa nova consciência. E as percepções podem ou não fazer parte do trajeto. As percepções são instrumento de serviço. Então, se de repente eu sinto um aroma de gerânio, sinto um aroma sutil, aquilo é para me ajudar a elevar, é para me colocar numa outra vibração, até materialmente, e mais facilmente estar em contato com essas energias internas. Se eu tenho uma visão, aquela visão pode ser um impulso, se é uma visão verdadeira, simbólica, aquilo pode ser um impulso para mudar a minha vibração e para que eu possa estar mais em contato com essas energias internas. Agora, se eu me envaideço, se eu acho que eu sou muito evoluído, se eu fico desejando ter visões, isso tudo interfere num processo de pureza de motivo. Então, se nós estivermos nessa atitude de estar na vida em glória ou por amor à vida divina, nós vamos, então, caminhando mais seguramente por este caminho, por este trajeto. E podemos ter percepções internas, podemos ter percepções até de outros seres, irmãos, que são seres de Mirnajá, podemos perceber estados de consciência internos de Mirnajá, mas essas percepções não significam que Mirnajá seja aquilo. Aquelas percepções são a maneira como o contato das energias de Mirnajá com a nossa aura resultaram. Então, o contato das energias de Mirnajá com a nossa aura produzem uma certa imagem, ou um certo som de harmonia, ou uma certa cor, é o resultado desta interação. Nós temos que aprender a lidar com isso, temos que evoluir nesta linguagem, porque Mirnajá nos leva aos mundos internos. Mirnajá significa o caminho do espírito. E o caminho do espírito projetado aqui, vivido aqui, em cada momento da nossa vida.